Audiobook grátis apresenta. Reparaste? Pois é sempre assim, filho, minha mulher é sempre assim, ora quer, ora não quer o que se lhe propõe, e até muitas vezes o que ela mesma inventa. De resto, estou convencido de que as resoluções enérgicas não são frequentes nas mulheres, que para os mínimos atos se perdem num dédalo de combinações. Mas a minha vence a todas, no tocante à perplexidade cede uma indecisão de fazer perder a paciência a um santo de pedra. Fosse eu de granito, do mais duro granito, e já teria veado em esquirolas pelos ares mais, infelizmente, sou de carne. A carne humana amolda-se ao sofrimento e aos caprichos da sorte, melhor que todas as matérias de aparência insensível. Com franqueza, há dias em que a minha alma me dá tantas cambalhotas dentro do peito, que nem sei como não me salta pela boca fora. Bem sabes que fui sempre um homem pratico, de fácil orientação e inimigo de dúvida. Se irrita-me que minha mulher me faça perder metade da vida com as suas perplexidades atormentadoras porque, não imaginas, é demais. Se pensa em dar dois passos para a frente, julga logo mais prudente recuá-los, de modo que não saímos do mesmo lugar. Idealiza com facilidade. Extrema empresas e negócios quasi absurdos. Achando sempre que as outras pessoas não fazem muito mais porque não querem mais, se trata de pôr em execução qualquer banalidade. Gasta um tempo infinito em discussões, como esta que acabaste de assistir, e que me derretem os miolos, como o fogo derrete a cera. As incertezas dos tímidos têm contágios terríveis e essa é uma das causas do meu desespero. O mais engraçado, e que tu ainda não sabes, é que quem teve a lembrança e fez a proposta de aproveitarmos hoje o domingo para um passeio de automóvel à Tijuca, foi ela aí logo que me viu aceitar o convite, saltou-lhe a primeira objeção, traço mais se chover? Observa, e te certificarás de que as mulheres se preocupam mais com a chuva de que nós com a guerra. Chamei ao meu escritório, dei-me ao trabalho de examinar o barômetro e de tranquilizá-la. Ela ainda parecia mal convencida, olhando, ora para o barômetro, ora para mim. Quando chegaste? Como estava combinado que só iríamos depois do almoço, não nos transtornaste os projetos, tanto mais querias conosco. O resto, visteu. Sem confiança no barômetro, ela volta e meia consultava as nuvens e desfiava o rosário dos temores, não achas? Imprudente deixar a casa só com as criadas por tanto tempo? E se o automóvel se desarranjar no meio da floresta? Eu descer a pé a montanha é que não desço. E se exatamente vier cá hoje a dona Estefania, que há tanto tempo nos promete visita? E o preço do automóvel não representará isso um sacrifício para a nossa bolsa modesta? A proporção que facilito as coisas, ela cria novos embaraços, receia uma enxaqueca. Não acredita que possamos estar de volta à hora do jantar. Aí está outra das suas manias, a hora certa das refeições, como se tivéssemos pensão. Os olhos ardem-lhe tendo desejo de ir depressa para os divertimentos que ela mesma improvisa, mas a língua ao mesmo tempo desenrolar-lhe obstáculos que os transtornam. Nesses, ora vou, ora não vou, que te podem a te parecer uma brincadeira sem consequências. Gastam-se horas suficientes para a execução de um trabalho de arte que dê glória eterna, ou para a realização de um negócio que renda muito dinheiro. E o que se chama estragar a mocidade. Se o caso de hoje fosse único, eu não diria nada mais, com raríssimas exceções, é sempre assim. Ela gosta muito de teatro. Não há mulher que não goste muito de teatro, pois se convido a minha para irmos a qualquer espetáculo, ela responde vivamente, que sim, para logo atalhar, que não. E depois acenar-me que espere um momento e concluir com esta palavra terrível, talvez. Este estado dúbio irrita os gênios, ao mesmo tempo que amolece a vontade. Eu ainda não pude fazer compreender a minha mulher que só as ações enérgicas têm a virtude de desdobrar a vida, enquanto que as outras a enrolam e amarrotam. Uma criatura indecisa faz-me lembrar uma pessoa que ande aos pulinhos, ora num pé, ora noutro, em vez de caminhar logo para a frente. Em passadas regulares e firmes, o que me parece é que és casado com uma senhora de muita reflexão. Ora, não valia a pena estares tanto tempo calado para te saireis com essa tolice. Certamente que minha mulher tem muito juízo. Nem eu viveria com ela se a não considerasse assim. Somente, ela excede-se em ponderações. Crês que isso seja um mal? Creio que, se antes de executar qualquer ato, mesmo mais insignificante e permitido do mundo, o pesamos tão escrupulosamente como o vendeiro pesa a manteiga que vende. Reduzimo-o a bem pouca coisa, ou a coisa nenhuma. E o que acaba de acontecer ao passeio na Tijuca? Derreteu-se como a manteiga. Pois queres saber quantas vezes fui ao telefone encomendar o automóvel? 4. Sabes quantas vezes fui ao telefone dispensar o mesmo automóvel de vir buscar-nos? Outras 4. Quando minha mulher percebeu que a sua última recusa tinha sido definitiva, entristeceu-se. Percebi-lhe o arrependimento via olhar para o céu numa última consulta e suspirar. Nunca o céu esteve tal azul. Se eu quisesse então, seria fácil, decidiu-a, mas estava cansado. O diabo é que eu formara os meus planos, que tiveram de ser abandonados por esse passeio, que se não fez. Tinha decidido ir procurar o Ramos. Por que não tiveste a franqueza de dizer isso mesmo à tua mulher? Porque ela se lamentaria logo à noite e amanhã até à tarde, de não ter realizado seu passeio lindo e higiênico, só por amor de uma visita entre homens. Eu gosto que ela se divirta. Mas então por que a não convenceste de ir? Porque, quando conseguisse, já seria tarde. As mulheres persuadem-se de que o tempo é de borracha e pode ser esticado ao gosto de cada um. Calcular a duração dos minutos é uma operação que raras executam bem, dir-se-ia que esperam que o tempo a sirva. E a falta de ocupações metódicas que lhes gera essa suposição. Conheces objeto mais inútil do que um relógio de mulher? O da minha só trabalha quando eu lhe dou corda. Sei que há exceções, mas esta é a regra, e julgo-me com o direito de afirmar que, se há inúmeros maridos que, assim como eu, acertam os relógios das esposas, não há talvez nenhuma esposa que faça o mesmo ao do marido. Conheci um desgraçado que, antes de sair para o seu emprego, acertava todas as manhãs, além do seu, 7 relógios, o da mulher e o de cada uma das suas 6 filhas. Isto parece que constituía para ele uma espécie de divertimento. Só na velhice é que as senhoras observam com exatidão o correr das horas. E que então o tempo já não espera por elas. Pareceu-me ouvir a tua chamar-te, há de ser para dizer-me que, se tivéssemos ido à Tijuca, estaríamos lá de cima gozando este poente magnífico, e que afinal a dona Estefania não veio. Como se a culpa fosse minha. Talvez não seja para isso em todo o caso, digo-te adeus antes, porém, dize-me só uma palavra a respeito de política, aceitas ou não a comissão da Câmara? Homem, se queres que te fale com franqueza, não é se, por um lado a coisa convém-me, por outro não tanto. Res de crer que esta noite mal pude dormir, pensando nisso. Que farias tu no meu lugar? Aceitaria, sem hesitação. Sim. Pois eu não sei. Estou numa perplexidade horrível.